Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia, o produtor Felipe Cafino conversou com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec, sobre o relatório de acompanhamento fiscal de dezembro, divulgado na semana passada.
A gente conversa agora aqui no primeiro item sobre as expectativas da economia brasileira com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, Alessandro, semana passada tivemos a publicação do relatório de acompanhamento fiscal de dezembro da IFE. O que você destaca aí para a gente sobre esses números divulgados no relatório?
Perfeito. Na semana passada, então, a gente publicou a nossa revisão conjuntural, né, o nosso relatório mensal, e no lado do PIB, nós revisamos a nossa projeção de crescimento para 2022 de 2,6% para 3%, mas é importante destacar que essa revisão, ela tem uma natureza estritamente, digamos assim, matemática, contábil, porque ela é resultado apenas de uma revisão da série histórica que o IBGE fez para a série para o valor de 2020. Então, nós tivemos naturalmente que fazer esse ajuste, mas ele não está ligado a uma resposta diferente da economia. Tanto é que, não fosse esse ajuste, a nossa projeção permaneceria em 2,6%. Né? E se a gente olhar, de fato, para indicadores econômicos recentes, o que eles indicam é uma desaceleração da economia, né? Quando a gente compara com o começo do ano. Então, por exemplo, o PIB do terceiro trimestre desse ano, ele cresceu em relação ao segundo trimestre 1%. Já se a gente compara o segundo em relação ao primeiro, cresceu 1%. Agora, o terceiro trimestre em relação ao segundo cresceu 0,4%. E a gente projeta que o último trimestre vai crescer menos 0,3%, ou seja, uma pequena retração. Então, o quadro geral é de desaceleração da economia, inclusive refletido ou mesmo causado por uma queda da confiança de empresários e consumidores. Então, se esse indicador de confiança vinha subindo na primeira metade do ano, a gente agora observa uma queda da expectativa desses agentes econômicos. E para o ano que vem, o que a gente espera é a manutenção mesmo da nossa projeção de 0,9% de crescimento. Então, um crescimento pequeno para 2023.
Correto. Você destacou, então, que vem num cenário de desaceleração nos últimos meses, né? Comparando os últimos aí indicadores mensais, né?
Exatamente.
Um ritmo de desaceleração. Já existe também uma expectativa até de recessão na economia americana, né? Temos aí a questão da elevação de juros mundialmente também pelos bancos centrais, né? Pelas principais bancos centrais e aí a questão da inflação. Eu queria que você deixasse para a gente o que você analisa para o cenário para o ano que vem, então, é de uma possível retração econômica mundial, global e para o Brasil também?
O que a gente observa é um cenário de desaceleração, né? Por enquanto, se a gente pensar que esse 0,9% ainda são um crescimento, é pouco, mas é um crescimento ainda que muito inferior ao desse ano, né, para o Brasil. E isso é consequência não só dessa política monetária mais restritiva aqui dentro, mas também lá fora, como você apontou, aumento de juros nos Estados Unidos, aumento de juros na Europa, vai levar a uma contração dessas economias e para a gente leva menos exportações, portanto menor crescimento.
Correto. Bom, mudando um pouco de assunto aqui, a gente tem ainda nessa semana, ainda está as discussões sobre a aprovação da PEC da transição, né, que prevê, e dentro desse texto existe a previsão de uma nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos aí já no ano que vem. Quais alternativas aí, ou expectativas que vocês têm sobre esse novo modelo de âncora fiscal a ser adotado pelo governo?
Pois é. Várias propostas estão em debate, né? Uma delas, que foi ventilada, foi uma proposta feita por uma equipe do Tesouro Nacional, em que eles dizem basicamente o seguinte: olha, continuaria tendo uma regra de despesa para evitar que a despesa crescesse demais, mas ela estaria intimamente ligada ao nível da dívida pública. Então, por exemplo, segundo essa regra deles, como que ela enquadraria a situação atual do país? segundo essa regra deles, a gente poderia crescer um pouco sim a despesa. Por quê? Porque, apesar de a dívida estar alta, mais de 70% do PIB, ela vem em uma trajetória de queda nos últimos meses e anos. Estava ali na casa dos 83%, atualmente já está abaixo dos 75%. Então, por essa regra proposta por essa equipe do Tesouro Nacional, a gente poderia crescer um pouco a nossa despesa, apenas em 0,5%, em termos reais, certo?
Correto.
Se a dívida estivesse, ao contrário, uma trajetória de aceleração, aí então a gente não poderia crescer a despesa. Ou seja, uma regra um pouco mais flexível do que a gente tem hoje. Agora, se essa proposta vai vingar, ou se outras que estão sendo colocadas vão vingar, a gente vai ter que observar. E um aspecto interessante de regras fiscais é que, se a gente voltar lá para 2016, no debate sobre, né, quando se estava pensando na regra atual, o teto de gastos, a gente vai lembrar que um dos objetivos da imposição de uma regra tão restritiva foi que ela forçasse a elaboração de reformas estruturais da nossa despesa. Então, previdência, despesa de pessoal, que são as grandes despesas. Então, a gente vai ter que observar também se essa nova regra fiscal que vai surgir, ela vai ser suficientemente flexível para garantir que a gente consiga reagir em despesas importantes quando necessário, como as despesas sociais, mas também restritiva a ponto de levantar o debate de reformas estruturantes. A Previdência, que foi reformada, mas daqui a alguns anos, muito provavelmente, vai ter que ser revisitada essa reforma para resolver de forma mais profunda os seus problemas. A questão de reforma do Estado, que foi tentada, não evoluiu, pode ser que volte a ser debatida, independentemente do formato, tá? Essas são grandes despesas que vão ter que ser tratadas novamente para a gente conseguir, de forma mais estrutural e permanente, resolver os problemas fiscais do país.
Correto. Uma última pergunta que surgiu aqui, Alessandro. Talvez você pudesse também dar uma passada sobre um assunto que deve ficar aí, que está em pauta para o próximo governo tratar, e sempre em pauta, que seria a questão da reforma tributária também. Uma forma de equacionar essa questão de gastos também passa por uma reforma tributária, né?
Pois é, a reforma tributária que a gente vem, né, discutindo em diferentes formatos já nos últimos anos, e aparentemente agora está num estágio mais maduro para de fato ser aprovada. Ela vai atuar principalmente do lado da receita. Não está muito claro se vai significar uma redução de receita, tá? Mas, de qualquer maneira, se ela atuar pelo lado da simplificação, já vai ser benéfica pelo fato de facilitar o crescimento do PIB. Ou seja, se você simplifica o sistema tributário, você faz, no mínimo, com que as empresas gastem menos tempo, menos energia para estar dentro das regras, porque a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é tão complicado que exige muitos dias de trabalho das empresas para se manter apenas dentro da regra. Então, se você já diminui essa carga tributária, essa carga de trabalho, você dá mais espaço para aumento de produtividade e maior crescimento do PIB.
Correto. Bom, esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec, que falou com a gente aqui no primeiro item. Muito obrigado pela sua participação, Alessandro.
Obrigado, Felipe, e obrigado a todos.